calça de Xandão, um calor no edredom. Você tirando meu batom é bom, 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 bom. Uma calça de Xandão, um calor no edredom. Você tirando meu batom é bom, 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 bom. Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer. Relaxa que a noite promete e naturalmente vai acontecer. Relaxa que eu quero você, relaxa que eu quero prazer. Relaxa que a noite promete e naturalmente vai acontecer.
E é assim que a gente começa mais um episódio do podcast Bora Marcar. Júlia Souza falando aqui.
Céu Gucci na área.
Natália Rodrigues.
Diaba.
Angela Senna.
E Bubolzan.
Aê, caralho!
Que momento!
As seis reunidas depois de um hiato.
Pode acontecer o apocalipse.
Não foi um ditongo, foi um hiato.
E é isso, e qual é o tema de hoje desse podcast aqui? Qual é o tema, Diaba?
O tema de hoje é histórias bebedeiras.
Eita!
Eita, fé.
Eu queria dizer que eu não tenho muitas histórias. Eu
começo assim, já.
Né? Eu queria dizer que eu sou uma...
Já começa pedindo desculpa, é errado.
E aquela lá
aquela
do outro
que
episódio?
Aquela que bebe caipirinha de 500ml na Lapa.
Denúncia.
Ocasionalmente.
Quando a gente conheceu a Júlia, ela falava assim, eu não bebo. Mas toda vez que a gente ia na Lapa, ela tinha um lugar específico de comprar caipirinha.
Da ela que dava ideia e falava, eu sei onde é a melhor caipirinha da Lapa.
Não, e lá dá um choro ainda, 500ml.
É.
Eles ainda te dão um chorinho.
Parece barraca de caldo de cano e pastel da feira.
É, mas a cerveja em si eu não bebo, então eu meio que me considero uma pessoa que bebe.
Ah, tá.
Ah, tá.
Só destilado.
Eu só bebo traçado. Eu não bebo cerveja, eu bebo traçado. É assim, Júlia.
E é isso, né?
Quero começar estabelecendo, então, as regras do rolê aqui.
Isso.
Que todo bêbado deve saber. Então, já pra você começar esse caminho maravilhoso, ou não, da bebedeira... Você precisa saber as regras do rolê.
Eita.
Primeira regra, não transar com o ex.
Eita! Regra da Dua Lipa, vamos lá.
Mas se a pessoa tiver bêbada, nem vai se lembrar.
Lembra sim. Lembra sim, porque se tava suficiente pra conseguir transar,
não, porque a pessoa fala, ah, eu fiz isso porque eu tava bêbado. Não,
não
tá sabendo o que tá fazendo.
Não, porque no fundo você queria.
Eita,
denúncia!
Freud! O Eita,
álcool,
Freud!
Ele tira as suas inibições sociais.
É. Só isso, né?
O álcool faz o quê, Ângela?
Tira as suas inibições sociais e sua vergonha na cara.
É.
Porque você, pra transar, você mandou uma mensagem.
Verdade,
ou seja, bloqueou.
Eu já ouvi que a bebida entra, a verdade sai.
Aí. Exatamente.
Mas não, continua com as
outra regra do rolê. Vai encher a cara, bota o celular num lugar onde você não vai pegar. Não mande WhatsApp chapado.
Não manda áudio.
Não, tu vai mandar áudio errado, tu vai mandar aquele nude no grupo do trabalho, tu vai mandar mensagem pro diabo do ex que vai vir violar a primeira regra. Então não tem o celular na mão. Tá chapado? Aquele amigo tá chapado com o celular na mão?
Confia
seja
pro celular.
Legal, pega
vai
o celular
filosofar
na mão
com as pessoas 3 horas da manhã, a pessoa tá dormindo, vai ficar lá filosofando, mas e aquilo que aconteceu? Será que eu devia ter feito aquilo? Então.
E tu vai falar coisas que você não quer falar. Essencialmente é isso aí.
E vai ser chato.
É. Então são essas duas regras.
Não, tem mais uma. A mais importante de todas.
Eita.
Saiu todo mundo pra beber? Os que estão melhores cuidam dos que estão piores.
Ah, sim,
quem tá bom cuida do que tá mais ruim. É mais
isso,
ruim
sim.
Mesmo, é o termo.
Não deixa o amigo dirigir.
Não deixa o amigo dirigir. Tá fudido, o melhor chama o Uber. Segura a cabeça do outro pra vomitar.
Uber patrocina a gente.
Bota pra tomar banho, bota na caminha, vira ele de ladinho pra não vomitar. Quem tá melhor cuida do pior, é isso.
É isso.
Em essência, regra, agora a gente já pode falar.
Esclarecido, isso. Né?
Tem alguma história, gente?
E aí, temos histórias?
Eu tenho uma história. Eu estou aqui gravando esse episódio deitada.
Porque tá bêbada.
Porque ontem eu achei uma boa ideia misturar Boêmia, me patrocina, Antártica me patrocina, e Brahma me patrocina. E completei com o quê? Uma Skol 150 me patrocina.
Meu Deus do céu.
Quando eu acordei hoje às 5 horas da manhã, minha cabeça parecia que ela ia ser deslocada, tal qual aquele olhozinho do Robocop, pra quem é da minha idade, vai lembrar o olhinho saindo assim. Eu senti a minha cabeça deslocando daquele jeito, só que não sou o Robocop, não é mesmo?
Eu
Aí eu procurei um remédio, acabaram todas as dipironas, me sobrou uma aspirina. Tomei uma aspirina, aí fui dormir. Fiquei bem, acordei disposta, etc. Fica aí pra sua imaginação, com a disposição que
você tem. Eita!
Deu umas 9 horas da manhã, a dor de cabeça voltou, mas voltou com tudo. Eu achei por bem, apenas com uma diferença de 4 horas, tomar uma outra aspirina. Só que eu sou uma pessoa que tem uma pressão baixa. Eu estou com a pressão no pé. Eu já quase desmaiei hoje.
Mão do palhaço.
Por quê? Porque eu não sei beber e não sei me medicar.
Ainda bem que você admite.
Não, a gente aqui é, a gente, depois nós vamos falar sobre consumo responsável. Vamos falar sobre esse rolê todo. Porque a gente não tá fazendo apologia, não, tá? Você vai fazer apologia, a gente vai apologia de outras coisas que não dá receita.
Eita, Lelê.
Eita, Lelê.
Mas histórias, de bebedeira. Todo mundo, acho que aqui, no grupo, eu acho que eu contei já a história. Tenho certeza que eu contei a história no passado, no episódio de Natal.
Uhum.
Eu contei uma história de que eu fui, participei de um festival. Na volta, eu e minha amiga Gê, a gente foi inventar de beber uma caipirinha.
Aquela caipirinha?
É, porque a gente tava com sede. E aí, a barriga vazia, ela recebe o álcool de uma forma diferenciada.
Barriga vazia é a oficina do diabo,
aí,
minha mente vazia.
Aí. E aí, foi. É isso, né? E aí, a gente foi lá, comprou uma caipirinha e tal. Muito boa, por sinal. Só que aí eu comecei a ficar tonta, porque eu não tenho hábito de beber. Não tenho real. Não tenho real.
Sempre mete essa.
O hábito eu não tenho. E aí eu fui pedir um Uber pra ir pra casa, né? Porque eu não sou maluca de estar entrando as pernas. E aí eu fui embora. Eu tava me sentindo mal. Eu não lembro direito, eu só lembro de flashes. Eu lembro que eu vomitei no Uber.
Tem gente descobrindo agora.
Só que eu não sabia. Só que eu não entendi o que estava acontecendo, porque era tipo um sonho. Parece que eu tava num sonho.
Ele tá chapado também.
Eu tive um sonho.
Vou te contar.
Eu vomitava no primeiro andar.
Não, da porta do carro.
Uma história muito tensa, gente. A barriga vazia é fogo.
Não vou mentir no carro dos outros. Não vou mentir no carro dos outros e nem aonde, céu?
E nem na porra do box, caralho!
Como assim?
Denúncia!
Explica isso aí,
Sky. Uma das mais variadas festinhas que tem aqui na minha residência, que é o PG da Gangue. Um dado colega, amigo, irmão que eu amo demais, mas que eu fiquei muito puta com ele, decidiu beber pra caraca nesse dia. Foi no dia do meu aniversário. Ficou muito louco correndo pela rua. E o quê? Vomitou no meu banheiro. Não satisfeito.
Não, no banheiro, não.
É, especifique.
Não explique isso.
Não satisfeito que ele vomitou no meu banheiro. Ele não podia vomitar no vaso sanitário da descarga, não, filha da puta. Ele vomitou no box. E entupiu o meu
mas
ralo.
Mas às vezes não dá tempo.
Ele entupiu o meu ralo. Tinha resquício de vômito no Blindex.
Não, quando eu fui no banheiro fazer xixi nesse dia, eu olhei o box, tava cheio de linguiçinha.
Ah, gente, olha só. Deixa eu falar, eu não terminei. Como que eu descobri que ele vomitou no meu box? Porque eu estava tomando banho, tava sentindo um cheiro esquisito.
Ai, meu Deus.
Que cheiro é esse aqui no meu box? Quando eu olhei no ralo, tinha um milho no ralo. Ai, não. Eu falei, caralho, tem um milho no meu ralo. Vomitaram no meu box. Deixa eu tirar o ralo, cheio de vômito no ralo.
Vomitar é a melhor das hipóteses, né? Porque o milho também ficou, sai pelo outro lado.
Ficou ali o cheiro impregnado os 3 dias. Eu tive que trocar o ralo.
Ai, gente, que prejuízo.
Eu tive que box várias vezes. E agora, o que eu faço quando tem festa na minha casa?
Jogou água fervendo.
Ah,
ninguém
entendi.
Por isso,
Ricardo. Por isso que ontem eu cheguei no banheiro e tinha uma cadeira no vaso.
No banheiro. Agora o banheirinho das festas será o banheirinho da área. Lá do quintal.
Certíssimo. E é isso, entendi.
Que
eu
queria falar. É só isso que eu
então,
falar.
Outra regra. Se for vomitar, tem que ser no vaso.
Vaso.
Pelo amor de Deus.
E descarga, jogue um balde, qualquer coisa.
O vaso é bom porque a pessoa pode ficar lá deitadinha, né? Se apoia,
abraça o vaso.
Deve ser confortável.
Economicamente pra você abraçá-lo.
Aí, ó.
E vomitar confortavelmente, sem morrer.
Você tem história sua, Jaba?
Minha, não.
Ah, eu não... Jaba agora é santa. Diabo agora é santa.
Eu não bebo, gente. Eu só bebo cachaça muito raramente, mas eu não bebo. Bebo só o.
Só bebo cachaça da encruzilhada, né, Diana? Eu não sei como é que é. Acontece, Diana, às vezes.
Ai,
Eu não bebo cerveja também.
Diga.
Enfim, tem uma história aqui do Lário, maravilhoso. Eita, que participou do Bora Marcar.
Deve ser hilário esse relato. Obrigação dele.
Esse relato deve ser hilário.
Meu Deus.
Beijo, Lário.
Olha só, ele falou que ele tava no ensino médio da FAETEC, Visconde de Mauá, em Marechal Hermes, e saiu pra beber com os amigos em Paciência. Em certo
momento, só lugar bizarro.
Em certo momento, não lembro de mais nada. Apagão, levanta a cabeça, tô em um ônibus. Apagão, levanta a cabeça na Praça de Marechal. Apagão, levanta a cabeça, tô no hospital, recebendo glicose. Levanto, saio do hospital. Tem 30 pessoas da escola sentado lá de fora, jogando baralho. Um olha pra mim e pergunta: você tá melhor? Eu respondo que sim. Apagão. Olho pro lado, estou dentro de um ônibus, recebendo minhas coisas pela janela, por alguma razão. Apagão, estou na porta de casa. Olho pra baixo, percebo que estou de baby look do Green Day.
Como assim, cara?
Melhor.
No dia seguinte, chego na escola e um monte de gente que não conheço vem falar comigo, perguntar se eu tava bem, que tava no hospital e tal. Descubro que a baby look que colocaram em mim... Foi porque eu vomitei todo e vomitei um motoqueiro pela janela. Enfim, mais uma segunda-feira em Marechal. Assim acaba a história.
Não, dia de semana.
Segunda-feira.
Teve vários apagões que deram material dele, então isso daí deve ter começado de manhã.
Provavelmente ele foi encher a cara em Paciência na Praça do 7 de Abril. Depois, então, claro.
Então, é o ponte.
Isso daí, que é o ponte de encher
a cara
na Praça
lá.
Do 7 de Abril.
A melhor parte foi...
Na rampa de skate.
A melhor parte foi, você tá bem? Tô, apagão.
Ele tava ótimo.
Tá maravilhoso.
Gente, eu tenho uma história minha.
Gente, que
pra
perigo.
Contar de bebedeira. Tava no carnaval, não lembro o ano, tava com meu ex-marido. Eu quase não bebo, né? Mas nesse dia eu bebi. Por quê? Eu adoro tequila.
É sensacional, essas pessoas bebem sim, tá?
Eu adoro tequila.
Todo mundo fala isso.
Ninguém mais cai nessa, eu bebo.
Mas eu tenho a história aqui que eu enchi a cara. Foram dois episódios. Um foi desse dia do carnaval, tomei 3 doses de tequila. E aí encontrei uma amiga minha. Cara, nessa barraca tem uma caipirinha muito forte. Foda,
aí,
não sei
ó, mais
que...
um.
Misturei.
Mais
só mentira dessa, hein? Mentira dessa que eu não tava na história.
Me
inclua eu
fora
misturei
dessa.
Tequila com caipirinha, gente.
Ai, meu comentários Deus. Antes do fim do mundo.
Essa barraquinha tem uma caipirinha.
Gente, olha só. Eu perdi totalmente o meu equilíbrio. Eu não conseguia andar. Eu cismei de andar no meio da rua, no meio daquela faixa que divide a via em mão
ai,
dupla.
Meu Deus do céu,
e
meu
o meu marido, ex-marido, tinha me tirando do meio da rua. Até que ele precisava ir no banheiro. Eu, muito ruim, o que, que ele fez? Me pendurou no poste.
Ah, não!
Ele me pendurou no poste porque ele precisava ir no banheiro.
Como?
Mas peraí, me
explica de forma. Literalmente?
Literalmente.
Não, literalmente lá em cima na parte.
Não! Ele me colocou com as mãos entrelaçadas no poste, assim.
Abraça aí!
Abraçadinha com o poste. Daí eu não larguei o poste.
Ele foi agarradinha.
Ele falou assim: não largo o poste, não sai daí que eu já volto. Falei, tá bom. Fiquei lá, agarrada no poste. Aí, escuta, passaram várias pessoas olhando, rindo pra caramba, até que passou um grupo de meninos e falou assim: colega, não larga o poste, não. E ele ouviu do banheiro mijando os malucos falando isso. Gente, nesse dia, foi hilário. Aí eu fui pro ônibus pra ir pra casa e cismei que ele tinha pego as meninas na barraca da caipirinha. E falei um monte de merda. Perdi o meu chapéu pela janela. Enfim, foi um dia deplorável.
Atípico, né?
Atípico.
Agora, tem história, atípico. Natália. Aquele dia que você se encaixaçou.
Que dia?
Eu sei lá, tô jogando, né? Tô jogando pra ver seu folho.
Mas eu não tenho história, não, gente.
Eu tô jogando pra ver seu folho.
Eu não bebo, eu faço degustação.
Não, eu sou a pessoa das dicas, né?
Eu quero falar uma coisa.
Outra dica.
As dicas da Bu.
Não, gente, é porque eu tenho muita experiência de bebedeira, né? E sempre tem aquela bebida do jovem. A bebida do jovem de cada época.
Verdade.
Cantina?
É. Na minha época, na época da escola, a gente costumava comprar aquela boa judinha, né? Uma caninha da roça, uma cachaça.
Já começou assim.
E misturava numa garrafa de refrigerante, que aí dava pra todo mundo beber, ficar legal, aquela parada, ele ficava com um gostinho que a gente achava bom, mas era horrível. Depois teve aquela galera da Catuaba, né? Aquela garrafada. Tem a galera da Corote, sempre tem a bebida dos jovens.
Skol Beats.
Skol Beats.
É, aquele gelo de ice caseiro. Mais esses
tô ligada, aquele que vendia no carnaval, né? Que o cara vinha todo enrolado naquela merda.
Gami.
Pau na coxa.
As bebidas
da moda. Mas eu, pra ficar bêbada, meu negócio era o seguinte: na época que eu fazia faculdade, eu trabalhava, ganhava menos que um salário mínimo, então eu tava sempre muito dura, né? E aí, pra você beber cerveja, no caso, se você é um bêbado, você tem que beber muita cerveja pra você ficar no brilho, pra você ficar doidão.
E é caro, né?
É, e quando a gente é jovem, eu não sei por que caralho a gente quer ficar doidão. Mas a gente quer. É, jovem fica doidão. É, cara, tu vai entrar num show, a bebida vai ser cara, você já tem que entrar no brilho. Essas coisas aí. E aí, pô, era dura pra cacete, como é que eu fazia? Eu ia no Atacadão, que era num desses atacados, né, dessas redes de atacado, e comprava a garrafa de pitu, que na época custava R$3, uma garrafa de pitu. Aí eu comprava umas duas ou três garrafas de pitu e bebia caipirinha o mês inteiro. Porque eu diluía aquilo dali, né, na caipirinha, com gelo, com limão, não sei o quê. E, cara, era a alegria dos meus finais de semana. Chegava do plantão no sábado de manhã, já fazendo a minha caipirinha de pitu, bebendo, ficando muito doida. Porque quando a gente é jovem, a gente tem aquele fígado maravilhoso, aquele negócio...
Zero bala.
Zero bala, ficava de boa. Ficava bêbado, o dia seguinte tava show de bola. Vai fazer isso hoje.
Fica o alerta, você fica aquela
merda gravando deitada. Eu tenho uma historinha aqui, direto do Instagram.
Ah, conta.
Peraí que eu não sei o nome dele. Pietro Mamotio, gostei do seu nome.
Ah,
Pietro Mamotio?
Mamotio?
Oh, quem?
Ó, eu toda vez que bebo, tenho uma vontade incontrolável de mijar, sei como é.
Tá saudável.
Teve um happy hour na empresa que eu tô agora, que simplesmente parei pra mijar no meio de uma roda de narguilé gritando: dá licença que eu sou o bombeiro! E mijei em cima do narguilé.
Isso aí, acaba com a bagunça.
Enfatizando, eu tinha 2 semanas de contratado. E meu supervisor tava comigo. Ele me salvou de apanhar dizendo: não mata ele, que ele tem que programar nosso TCC. A gente faz faculdade junto.
Mano, salvou o cara.
Pietro, você não é um bombeiro, Pietro. Você não é um bombeiro, amigo. Essa mangueirinha que tem na meio das tuas pernas não é de apagar.
Jesus!
Seu louco! Adorei.
Ah, tem uma história aqui do Twitter.
Fala, diaba!
Twitter. Eric Santiago mandou: era o longínquo ano de 2010, em plena Copa do Mundo. A partida era Brasil e Coreia. Estudava na FAETEC, Maracanã.
Olha só, FAETEC, tô te
falando. Merda.
E decidimos que iríamos assistir o jogo no famigerado Alzirão. Juntamos os trocados, 6 jovens mancebos pra comprar bebida. No dia da partida só apareceram 3. Fazia um calor terrível e eu, com o intuito de não deixar sobrar, decidi que iria beber pelos 3 faltantes.
Pra não jogar dinheiro fora, né?
Pois é. Me lembro do primeiro gol do Brasil. Depois eu caindo no chão com uma garrafa de vodka e apagão. Depois lembro de chegar em casa muito mal e só. Nos dias seguintes, fui recebendo vídeos e relatos. E aparentemente eu: 1. Tentei namorar uma planta.
Gente.
2. Eu espero que não seja um cacto, mas tudo bem. 2. Apostei com uma desconhecida que conseguia escalar uma palmeira. 3.
Ele conseguiu?
Não sei, talvez. Com a mesma desconhecida fiz uma competição de polichinelos.
Ela também não tava bem.
Não tava. Ninguém tava bem. Liguei pra minha crush e me declarei.
Isso daí
é a regra da
mão. Aí, ó. Não pode celular, não pode celular na mão do bêbado, caraca!
É, tá.
E fui salvo. Fugiu da regra da burra.
Eu falo?
E fui salvo de ir parar no hospital por humanidade do saudoso Ice Gurt. Basicamente foi isso.
Ice Gurt é muito bom.
Saudades.
Saudades.
Ele falou no final, basicamente foi isso. Basicamente.
O que houve com o galera do Ice Gurt, hein?
Eu acho que faliu.
Aí, se alguém souber, se alguém foi Ice Gurt, manda pra gente.
Porra, manda aí.
O que aconteceu com vocês?
A gente quer saber.
Saudades. Mais histórias aí?
Eu tenho uma história.
Fala, só
história.
Tem, né? Só tua. Tem.
Cara, eu tenho várias histórias. De várias pessoas. Tua. Não, da galera. Gente, uma vez, enfim, uma pessoa da minha família encheu a cara.
Eu tenho um amigo que encheu a cara.
Não, é sério. Aí ele voltando pra casa, o que, que ele fez? Muito louco. Ele não tava mais conseguindo andar, se deitou com um morador de rua e dormiu com um morador de rua.
Que aleatório.
Essa mesma pessoa se perdeu no próprio quarteirão. Em outra ocasião, bêbado também, se perdeu
não,
no próprio quarteirão.
Não, mas a história
quarteirão.
Do deitou com um morador de rua e ponto dormiu. Final. Só isso.
Dormiu, acabou.
Perigoso.
E essa mesma pessoa se perdeu no próprio quarteirão e teve que ser achado por um amigo nosso e levado pra casa, porque ele não conseguia sair do lugar. Tava dando voltas e voltas e voltas e não chegava em casa.
Jesus,
gente.
É, são pessoas que não sabem beber.
Fica na mão do palhaço.
Na mão do palhaço.
Na garupa do bolo.
Na garupa. É aí que tá. Eu tenho uma questão com isso aí. Com perder o sentido bom real mesmo. De você perder o controle sobre você.
É, cara. Gente.
Não, mas a gente que é mulher, meu irmão. Se a pessoa
desmola
aí.
Complicado. Se a gente vivesse numa sociedade normal, não seria da mole. Seria apenas um apagão. Alguém ajudaria a gente a chegar. Só que a gente não pode culpar a vítima, né?
Claro.
A gente bebe. Agora, por isso que é importante você ter um grupo de amigos ou amigas onde que você confie. Uma rede de confiança.
Uma gangue.
Sozinho, ficar na merda sozinho, você se arrisca demais. Você sabe que as pessoas, quando começa o barco a afundar, os ratos pulam do navio, né? Bebeu, esteja com pessoas que você sabe que vai poder contar. Que vai poder segurar a tua cabeça, de repente, num vaso sanitário. Que não vai deixar você se cagar pelo meio.
Que é a última regra do book de regras da gangue aqui
e
na BBB.
Não precisa beber até morrer. Porra, sei lá, cada um sabe os seus limites aí, né?
Às vezes precisa, gente.
Não precisa,
cara. É assim, olha só. Não precisar ou precisar, aí vai de cada um.
A pessoa escolhe, né?
Antes de você começar a beber, leve em consideração que você pode perder os sentidos.
É isso.
Porque você pode não estar no momento bom. De novo, a gente vai falar sobre consumo responsável mais pra frente. Mas a gente pode entrar.
Pode falar,
gente.
Pode falar.
Acho que é importante. Depois tem mais histórias que a gente vai contar. É uma cervejaria famosa, até pelo monopólio da fabricação de cerveja no Brasil, ela está falando sobre consumo consciente. É você beber e se preservar, porque a gente tem também a bebida alcoólica, né? O álcool, que é uma droga. A gente não pode esquecer que o álcool é uma droga mesmo, no sentido de anestesiamento, de sensações, você...
Dependência,
tem muita gente dependente. Existem algumas características pro alcoolismo. A gente acha que é só aquela pessoa, aquele tiozinho que fica no bar o dia todo, que vem todo com a carinha inchada, ou aquele morador em situação de rua, que tá sempre bebendo qualquer coisa que dão. Enfim, não. Às vezes você beber grandes quantidades uma vez por semana pode ser um sinal de alcoolismo. Você ter necessidade de beber uma cervejinha por dia pode ser um sinal de alcoolismo. O fato é que qualquer tipo de dependência ou relação com qualquer substância, seja ela lícita ou ilícita, é perigoso porque você acaba focando o centro da sua vida com aquilo. Sim. Sem moralismo, sem nada. Só em relação ao bem-estar. O álcool está muito presente em tudo que a gente faz, assim como comida, né? Só que o álcool, vamos comemorar com uma coisa? Vamos fazer o quê? Vamos beber no bar. Então, quem não bebe, acaba querendo beber para poder
participar
do grupinho. Eu não bebo cerveja, mas eu vou beber uma caipirinha. Aí a gente dá uma zoada na pessoa que não tá bebendo. Gente, eu faço isso, a gente faz. A gente, infelizmente, tem esses hábitos.
Eu também.
É necessário que a gente tenha uma reflexão sobre os níveis de consumo que a gente tem com álcool, que é essa droga ilícita que está em todo lugar. Como eu falei, né, dessa campanha, dessa ação sobre o consumo responsável do álcool, eles falam sobre... Existe um Dia Mundial de Conscientização do Consumo Consciente de Álcool, e a campanha em 2018, por exemplo, foi falada sobre três pilares, que é o que a gente sempre fala. Que é beber com moderação, álcool associado à direção e ingestão de bebida alcoólica por menor de 18 anos. Gente, a gente sabe que muita gente molha chupetinha no vinho, na cerveja.
Você cria hábitos de anestesiamento das pessoas, das crianças. Então, assim, não, a gente não está glamourizando. Glamourizando, tá certo?
É.
O consumo do álcool. A gente só está contando histórias engraçadas. Mas, tá, não é para vocês acharem. Se você tem um problema, busque ajuda e torne a sua relação com a bebida ou inexistente ou mais saudável.
Exatamente.
É só isso, gente.
Tem o número
site dos Alcoólicos Anônimos é aa.org.br. Pra quem estiver aí achando que...
precisa de ajuda.
Quer ver qual é, quer ver se tem algum problema com isso mesmo. Acho que não custa nada, né?
Você cuidar.
Tem que procurar ajuda. A bebida, ela tem que ser aquela parada que você vai usar pra fazer uma comemoração, pra se divertir com seus amigos. Mas ela não tem que ser uma necessidade. Ela não tem que ser uma bengala.
Verdade.
É, uma prioridade ou uma coisa que você precisa pra se divertir. Você tem que conseguir se divertir sem a bebida.
Exatamente.
Isso é uma boa medida. Quando você precisa da bebida pra fazer qualquer coisa, aí
tem
você tem que começar a se preocupar.
Isso aí. Eu já fui muito usuário em rodinha de bar, inclusive já, pessoas próximas a nós já usaram, né? Vamos marcar no bar, pô, mas você não bebe cerveja, vou marcar no bar, tipo assim, como se fosse uma necessidade muito básica,
Não, não vende outras coisas no bar.
É, falar, no bar tem aperitivo, tem comida,
exatamente,
tá?
Ovo rosa. Tu pode comer um ovo rosa, um torresmo.
Ovo rosa.
Tu pode comer aquele pernil.
É bom pra ressaca.
Voltando, Natália, tem história, Natália?
Tem uma história enorme aqui que começou.
De uma ouvinte nossa.
É.
Tem o nome dela?
Camila Lino.
Camila, é. Que começou no ensino médio na FAETEC. Ou seja, essas FAETEC aí,
gente. Pra quem não é do Rio de Janeiro.
Já falamos quanta vez.
A escola técnica aí, né? Que, por sinal, a galera bebe muito ao invés de estudar.
Eita.
FAETEC é a Fundação de Apoio à Escola Técnica.
Isso.
São escolas técnicas que tem no estado do Rio de Janeiro todo.
Isso aí.
Na qual você faz um concurso pra você entrar. Eu estudei lá, inclusive. FAETEC Santa Cruz, ETESC Santa Cruz.
Santa Cruz, detalhe, eu estudei, não lembrava do significado das siglas, mas foi na FAETEC de Marechal. Beijos para todos. Ela estudou lá na de Quintino, né? Tinha uma adega em uma das ruas próximas. E entraram com um garrafão de Palmares e começaram a encher a cara. Ela estava de estômago vazio e resolveu tacar o foda-se.
Aí o erro aí.
Mas ela, depois de um tempo, viu que o chão estava ficando macio. Aí, né, depois de uns copinhos, né? Mas tinha um detalhe. O pai dela trabalhava no administrativo da escola que ela estudava.
Essa é corajosa.
Ou seja, ele cismou que tinha que buscar ela. Só que ela lá fingindo que nada tinha acontecido, né? Se cagando. Aí um colega pegou carona... E esse colega não bebeu. Pra ir na frente com o pai dela, pro pai não sentir o bafo, com palavras dela aqui, bafo de vinagre. Aí destroçou o fígado da menina. Ela não parava de falar, como efeito colateral, né? Da bebedeira. O colega dela beliscou, virando a mão na perna dela pra eu calar a boca. Ah, deu aquele cutucão pra ela, tipo assim, só que... Aí tava o engarrafamento básico no Rio de Janeiro, ela foi falando eternamente, desde o lugar que saíram, acho que até chegar em casa.
Meu Deus.
Aí, conclusão, o pai dela se percebeu, não disse nada. Ela foi criada presa, então, né, ela meteu o pé na jaca porque não tinha oportunidade, se soltou nesse dia. Ela tem várias histórias desse local que ficará no coração dela, mas, tipo assim, foi só isso mesmo. A história... foi um momento. Foi aquele momento que ela falou assim: eu nunca bebi na vida. Vou encher a cara pra ver o que acontece. Aí viu o que aconteceu e tá bom. Já teve a sua experiência, né?
Gente, eu tava pesquisando na internet aqui histórias de bêbado e tem uma hashtag histórias de bêbado. E aí tem um cara que, sei lá por quê, ele achou que podia parar o micro-ondas com tapa. Ele deu um tapa no micro-ondas.
Ah, legal. Vamos espalhar a radiação pelo planeta.
Ai, meu Deus do céu, cada uma.
Muito bom.
Mas o que aconteceu?
Ele deu um tapa no micro-ondas.
E não parou, né?
E não parou, obviamente não parou.
Só se quebrou, né?
A Letícia. É isso? A Letícia do Pistolando. Gente, eu amo a Letícia. Letícia, eu te amo.
Beijo, Letícia.
Porque é maravilhosa, do podcast Pistolando. Ela me mandou uma história. Aí eu bolei, ela me mandou até pelo WhatsApp, porque eles são muito próximas.
Ela me mandou uma história.
Ela me mandou
uma história. Aí eu vou ler.
Eu estudei um período em Valença, interior do Rio. Lógico, em uma cidade pequena, onde não tem porra nenhuma pra fazer, e os alunos têm uma certa grana...
Foi na FATEC?
Toda hora tem festa.
Tem FATEC em Valença, não tem?
Acho que tem.
Enfim, toda hora tem festa. Numa dessas, que foi no apartamento dos baianos... Baianos é gíria agora? Não, né?
Devem ser pessoas que vieram da Bahia.
É, cara.
Baiana é gíria pra pessoa que vem da Bahia.
Vamos lá. Chegou uma hora em que faltou recipiente pra beber. Veja bem, recipiente pra beber. Ou seja,
que palavra ótima.
Caneca com bupa já tinha ido. Vamos lá.
Embalagem de margarina?
Já tinha usado, já tinha sido usado.
Mas vem cá. Vai bebe e vai jogando fora?
Sei lá. Olha. Tudo que era tapué, vidro de maionese, copos de geléia, não tinha mais onde beber.
Ah, tinha muita gente, cada um foi pegando um troço e no fim...
Tá, eu acho que é isso.
Os novos baianos.
Os novos baianos. Então, o pessoal desatarrachou as luminárias. Aquelas tipo...
Não, tipo um globo.
Tô ligada.
Isso, não, que tem a forma de tigela.
Essa, tipo um globo.
A do Pires. É, lavaram, né, pra tirar os bichinhos da luz.
Meu Deus, a gente
assim,
não precisava,
e
o
assim,
mata.
Beber os caipirinhos.
Gente, mas não poderia compartilhar o copo?
Olha, assim. Eu acho que era muita gente, muito. Eu acho que era uma quantidade
absurda. Gente, mas era um absurdo.
Não compartilha o copo, não, que tem hepatite que passa pela saliva.
Mas é a ideia de bêbado.
Foi isso que eu pensei.
Vamos lá, vamos lá. Detalhe:
hepatite, Anja.
Eu bebi pra caralho. E não sou de vomitar. Porque segura as estribeiras antes.
Pensei que ia falar que eu não sou de bebê.
Mas naquela época, também, eu era alcoolicamente otária ainda. Eu dividi um quarto com minha amiga Runca. Que, por sinal, é minha amiga até hoje. Beijo, Runca.
Beijo, Runca.
É o nome da menina?
Mas...
Nome diferenciado.
Runca. Ah, tá.
Baiano, ou ela ficou horrorizada com a palavra. É Runca, ela leu mas como se fosse que normal.
É,
baiano é gíria.
Mas se liga na diferença. Chegou uma hora que eu tava malzão e resolvi voltar pra casa. Cheguei em casa, vomitei o banheiro todo.
E o box Nossa. Também, né? Pelo
e
mesmo.
Depois eu fiz o quê? Lavei o banheiro.
É, que bom.
Banho, lavei a roupa.
Não fica bom quando você tá bêbado.
Escovei os dentes, me enfiei debaixo das cobertas e capotei. No dia seguinte, acordo e vejo quem? Runca, atravessado na cama. Por cima das cobertas, de sapato, maquiagem, toda borrada, babando, descabelada, bolsa jogada no chão. É basicamente isso. Meu cérebro não desliga nem quando dá PT. Gente,
que tu
Runca roncando.
Que tu.
Runca estava roncando.
Olha, Runca, beijo pra você.
Beijo, Runca.
A Runca nem tomou banho. A Runca tava pior que ela.
Porra. Tava na rua palhaço, a Runca. Beijo, Runca.
Gente, eu não queria ser essa pessoa aqui que eu tô olhando aqui.
Lê.
A pessoa ficou bêbada na festa de fim de ano da empresa. O que que ela fez? Deu um pescotapa no chefe.
Meu Deus. Meu Deus.
Como é que a pessoa volta depois pro dia de trabalho, gente? Como é que é?
Por isso que não dá certo com fraternização no trabalho que tem álcool.
Festa da firma.
Então,
festa
da firma.
Não dá certo, aí é uma questão de...
Ah, mas dá certo.
Dá certo. Já tive quantas experiências?
Eu nunca bati no meu chefe.
E não, na minha antiga empresa que eu trabalhava, que um bêbado pegou a mulher na época que chamava mais atenção da empresa, ela tava de biquíni enfiada, e o cara achou por bem, por quê? Pegar a mulher no colo. Pegou a mulher no colo pra jogar na piscina. Aí caiu com a mulher no colo. Aí as pessoas foram lá socorrer, tiraram ele. Uma situação bem constrangedora. Quando você consegue manter, segurar o teu periquito,
aí é
você
bom.
Pode beber em qualquer lugar. A questão é quando você. Né? Se aproveita disso pra agarrar as pessoas.
É, aí...
Eu acho que estamos tendo protestos aqui.
Fogo no sutiãs aqui.
Fogo no sutiãs. Ah, gente, tava me machucando. O ouvinte não entende nada, né? Que eu tirei o sutiã.
Tem um sutiã aqui.
Pensei que era algum protesto.
Mas é sutiã.
Muda Brasil!
É um protesto!
Basta!
Machuca, sutiã, machuca.
Eu acho que engraçado que esse sutiã de boas parece aqueles protetores de ouvido de polo.
Parece,
né?
Sim!
Olha
lá,
é a
cuica?
É
o
pra
Shaolin!
Mas então, mas história
Shaolin,
de...
Parece Shaolin também!
as histórias de gente bêbada que mandaram pra gente, ou então vocês. Eu não tenho, eu sou...
Olha, eu já contei uma história aqui, que nem a Júlia já contou do Uber, mas eu contei a história de que no meu antigo relacionamento, bebi, aí acordei de madrugada, querendo fazer xixi, e estava um pouco fora de mim, talvez. E a minha ex me deu uns tapas porque eu cheguei a baixar a calça pra mijar na cabeça dela.
Gente,
ela quase tomou o quê? O Golden Shower. Pelo menos da cara. Tem uma história aqui. Okay?
Não pode dar Golden Shower, tá ok?
Tá ok. É, o PH Andrade, né? Pedro Henrique de Andrade, que é do Atletas Now.
É Pedro Henrique, gente. Nossa!
É,
a gente pra mim é PH do papo, até hoje.
Eu nunca soube também que era Pedro Henrique.
Mas fala.
Aí ele falou aqui, ó. Era uma vez quatro amigos bebendo catuaba na porta da faculdade. Depois de duas garrafas, gente.
Jovem, o jovem, gente, bebendo
o catuaba. Jovem que bebe catuaba, corote, essas bebidas doces. Ai, a Skol 150 BPM que eu bebi ontem, porque eu acho que eu sou jovem e fui...
Você gostou?
A 150 eu achei que gosto de remédio.
Minha irmã falou que é uma merda.
É gosto de remédio. É tipo corote. Você
falou,
bebe
quer provar? Eu falei, você falou que é uma merda, eu não vou provar.
É um alto teor alcoólico. Não. Remédio? Gosto de remédio. Sabe aqueles remédios que tu fazia cara feia quando tua mãe te dava? Eles botam açúcar pra fingir que é bom, mas é horrível.
Eu até entendo essas bebidas aí que rolam uma publicidade maneira em cima pra juventude e o jovem. Eu não entendi, foi quando o jovem descobriu a catuaba. Eu não entendi, gente. Quando eu era jovem, adolescente, catuaba era garrafada de velho broxa.
Isso,
de boquinha. Não, é porque agora tem catuaba com açaí. Aí é mais doce. Fica
mas com açaí ainda mais, para o negócio de brochura, né? Dizem que ajuda.
É, catuaba. Qual é aquela outra? Jurupinga. Te juro, amor.
Eu amo jurupinga. Eu amo jurupinga.
Caraca, o jovem tá descobrindo as coisas. Daqui a pouco o jovem descobre o velho barreiro, né? Ou de Panther.
Pitu. Cachaça Pitu daqui a pouco.
Pitu, eu bebia Pitu, cara.
Fogo selvagem.
É, cara, eu não entendo. E eu adoro o rótulo da catuaba, gente. É muito legal. Muito... Jogo, rótulo de jogo dos anos 90.
É uma excelente fantasia. É uma excelente fantasia de carnaval. Que já foi feita, inclusive, e pode ser reeditada. Que é um homem com cabelo comprido, meio selvagem, né?
Bem He-Man, meio...
Meio He-Man, meio uma tanga, Tarzan. Uma coisa. E carregando uma mulher também, com uma coisa, assim.
E todo mundo tão sarado, tão sexy, né?
Aí, voltando aqui. Depois de duas garrafas de catuaba... Resolvemos que iríamos para o outro lado da cidade fazer o rolê mais épico de nossas vidas. Só esse jovem cavaleiro tinha dinheiro, mas tinha esquecido o cartão em casa. Saímos da faculdade de carro, empolgados, ouvindo funk rumo à minha casa. Chegando lá, peguei meu cartão, um amigo de um dos meninos que morava em uma cidade vizinha queria também. Vamos lá buscá-lo. Estávamos nós cinco, rumo ao melhor rolê de nossas vidas. Eu tô achando que esse melhor rolê, ele tá repetindo o melhor rolê, eu tô achando que não vai ser o melhor, mas vamos lá, hein?
Muita propaganda.
Chegando no bairro da Liberdade, nosso destino principal, tudo estava fechado. Resolvemos ir para a região da Paulista. Também não tinha um rolê tão real, legal assim. Sendo assim, fomos pro bairro de Pinheiros para buscar um rolê épico. Nesse meio tempo, paramos no McDonald's, comemos e ficou por isso mesmo.
Ah, fala sério? Esse é o fim?
PH do
esse
papo.
É o fim.
Então, das histórias, né?
Eu esperava mais de você.
Vai, selo Natália.
Selo de decepção, né?
Fiquei decepcionada, hein, PH. Mas valeu a pena por você ter mandado aí a sua história. Muito obrigada,
valeu.
Tá?
Então, tem as histórias que a gente cria, né? Uma expectativa. Eu acho que essa aqui tem futuro.
Conta, Nath, conta.
Ó, olha só, vê só os detalhes da história. Carnaval de 2013. Começou bem, né? Carnaval.
Gostei.
Depois, galera resolveu acampar em São Tomé das Letras.
Ai, gente, melhor
gostei.
Lugar, pelo amor de Deus.
Se essa história for ruim, cara, gostei. Eu vou tacar esse telefone
tem
longe.
Tem duende
da garrafa, né? Tem que bom. Solta aguinha. O pessoal fica maravilhado.
Amaral,
enfim, saímos de São Paulo na sexta noite, já bebendo. Bebemos 5 dias do feriado. De noite, noite e dia. Nossa, a história podia terminar aqui, né? Na madrugada de domingo pra segunda.
Na madrugada, abandonada, e não atende o celular.
Tirando onda,
cheio de barra.
Enfim, na madrugada, choveu muito e minha barraca inundou. Tudo molhado, roupas, colchão. Engraçado, cara, que eu já acampei, não bebi e já passei por isso. A minha barraca inundou, choveu, entrou água dentro, molhou tudo.
Também. Já passei por isso também, eu era criança.
Se a barraca for permeável, você bem mudou, sobra, não vai inundar.
Aconteceu comigo também.
Aí eu dormi no molhado, cara. Foi horrível, mas vamos ver o que, que ela fez. Eu tive que dormir na barraca com tudo molhado.
Não tenho o que fazer.
Não, mas tem, é cachaça,
Então, tive um puta calafrio de madrugada e não consegui dormir. Então, fomos pro centro continuar a bebedeira. Nossa, que solução! Gente,
vamos... Solução maravilhosa.
Tô aqui tremendo.
É porque, de repente, dorme bêbado, você dorme...
Esquece, né?
Dorme melhor, né? É, entra em coma, talvez, né? Aí você dorme bem. Na manhã seguinte, notei uma picada na minha panturrilha esquerda.
Porra.
Específico.
É, eu gosto de gente assim... Muito vermelho e a picada parecia um alvo. Eita! Um alvo.
Aranha.
É, eu já tô pensando vários bichos aqui que pode ter sido.
Ai,
isso
jogos, né?
Era segunda. E só íamos voltar de viagem na quarta de manhã. Não sei como é que essa pessoa tá bebendo há duas semanas e está viva. Eu continuei bebendo, feliz da gente. Vida, e tava tudo certo.
O álcool foi anulando a peçonha da picada.
Isso aí.
Cheguei na quarta, fui trabalhar depois do meio-dia. Gente, como que a pessoa conseguiu trabalhar? Ressaca. E nada dessa picada melhorar. Pelo contrário, tava ficando mais vermelha e quente.
Claro, né? Tu não tratou. Porra.
Só na sexta resolvi ir ao PS. Pronto-socorro. O médico olhou assustado pra picada e disse que era uma picada muito característica de aranha marrom, viu? Eu senti o perigo.
Meu Deus do céu.
Eu senti o perigo no começo dessa história. Deus.
A barraca molhada, provavelmente bateu o sol, ficou aquele calor úmido e a aranha marrom adorou, né?
Delícia. Essa aranha solta um veneno que necrosa a área.
Necrosa, gente.
Puta que pariu.
Procure fotos no Google.
Acontece. Eu não quero não, obrigada.
Isso acontece em 48 horas após a picada. Hã? Eu fui picada 5 dias antes. Essa parte eu não entendi.
Meu Deus!
A necrose?
Ela ficou
48 horas depois.
Ela ficou 5 dias com a picada.
Ela ficou 5 dias no necrose.
O que, que acontece? Não, não são 100% dos casos, né? Pode acontecer necrose até 48 horas.
Ah, sim.
Provavelmente é isso que ela quis dizer.
Mas
a
cachaça deve ter contribuído.
Só que não rolou. Não
gente,
rolou,
mas é um perigo isso,
mas
cara.
Mas acabou?
Acabou.
Mas aí tratou e ficou um buraco na perna.
Ela tá viva, né, gente?
Teve que amputar? Como é que
ela
é?
Ela tá viva.
A gente fica um buraco. Teve que colocar a perna ali numa câmara hiperbárica? Me fala aí.
Não, gente, resolveu. Ela nem sentiu a picada na UPA mesmo.
Olha, resolveu isso, dói pra caraca.
Não, mas tem lugar que não dói.
Aqui, gente, tô passando aqui o celular com as imagens.
Deixa eu ver.
De... Fica feio o negócio, fica feio.
Fica feio mesmo.
É um perigo.
E é, fica parecendo um furunquinho com um buraco, é.
Então, o desfecho foi ela sobreviver, né?
Como é que é o nome dela? Você falou?
Calma aí.
Peraí.
Calma aí, diabo, o nome da moça.
Nome da moça, calma. Letícia Mello.
Letícia, beijo, querida.
Beijo sobrevivente.
Não quero ver a foto, não, obrigada.
Vi uma picada esquisita.
Quero saber, tem cicatriz? Tirou foto da ferida? Eu gosto de ver.
Eu gosto de ver também.
É muito nojenta.
Viu uma picada esquisita?
Não, eu não quero isso, não.
Gente, nós não somos nojentos, nós somos da área da saúde.
A Diana, né? Não entendo essas coisas, cara.
É só isso.
Para, Bu.
Caraca,
a gente gosta de ver ferida.
Não. Gente, deixa eu contar uma história do meu pai.
Ixi.
A gente tava
autoriza,
no...
Você expor
autoriza,
aqui, assim,
autoriza. Porque ele já botou tá na rodinha da família, dos amigos, enfim.
Beijo,
ele
Pai do Céu.
Chapou.
Agora vai estar na rodinha do Brasil.
Chapou no Réveillon de não sei quando, não lembro. E a gente tava na Praia do Recreio, no camping com...
Essa tem futuro, essa história,
essa
hein?
Tem.
Aquele camping que a gente já sabe?
É, aquele camping. Foi naquele
aconteceu
ano.
Coisas fantásticas nesse camping.
Gente,
sobrenaturais.
Ele tava tão animado. Acho que o espírito de fim de ano tomou conta do meu pai. Ele tava envolvido com aquela coisa toda, um ano novo. E ele tava chapado. Ele chegou na praia, todo mundo na reunião, na praia de branco, várias pessoas, e deu um grito. Começou a cantar. Esse ano, quero paz no mundo. Ele achou, gente, que toda a praia ia cantar em coro com ele. Tadinho.
Tem mais nada cena.
Calma. Três velhinhas acompanharam ele, ele se animou, começou a cantar mais. Só que elas pararam de cantar e ele ficou no barco sozinho.
Que bonitinho.
Aí ele todo triste. Caraca, só três velhinhas cantaram comigo.
Oh, tadinho. Poxa.
Beijo, pai.
Pode
te
cantar
amo.
Agora pra ele. Vamos lá, música.
Esse ano, quero paz no meu coração.
2020.
Aê, quem quiser ter um amigo que me dê a mão.
Beijo, pai.
Tá vendo? Algumas histórias são promissoras, outras não. A gente começa a ler achando que vai ter algo mirabolante, não acontece nada. Essa...
Olha só, a gente falando um negócio de história aí que mandou pra gente, a gente tem um áudio, né?
Temos áudio.
Tem um áudio que mandaram pra gente.
Larga o áudio aí, diabo.
Olha só, como a gente fala em todo episódio, a gente tem um número de WhatsApp que a gente pede que vocês mandem pra gente áudio. Com histórias, com mais o quê, Bu?
É. Com relatos.
Relatos.
Com pedindo conselhos amorosos. Isso, de emprego, de currículo, de
quê?
Vida.
De tudo
currículo.
Que vocês quiserem.
Pedindo ajuda da gangue.
Conselhos da gangue.
Falando que gosta da gente, falando que odeia a gente porque...
Tem que argumentar,
exato,
hein?
É.
Eu quero porquês. Porra, como é que a pessoa manda uma história de vagina de aranha e não me fala como é que foi o tratamento, como é que foi a perna?
Não é? Não fala os efeitos colaterais.
Assim, ai. O áudio tem que ter até 40 segundos, pelo amor de Deus.
Eu quero amo. Desfecho.
Olha, o áudio aqui é da Vanessa.
Que mora no Lins.
Mora no Lins.
Opa, do meu lado.
RJ.
Beijo, Vanessa.
Beijo, Vanessa. Tamo junto, hein? É nóis.
É nóis.
Fala, gangue do Bora Marcar. Aqui é a Vanessa, eu falo do Lins. E quero saber quais os rituais que a gangue tem para se preparar para a entrada do próximo ano. Vocês limpam a casa, acendem incenso, fazem doação, fazem lista de resolução, tem uma palavra que define o seu próximo ano. O que, que vocês fazem? Compartilha aí com a gente. Bora Marcar?
Quem faz alguma coisa?
Eu faço ritual.
Todo passagem de ano. Vai, Céu.
Vai,
todo ano eu boto uma calcinha amarela.
Ai, eu botei esse ano.
E o sutiã? E o sutiã vermelho?
Todo ano.
O sutiã é nos coisas do amor.
Não, paixão. Amor não.
É paixão,
amor
é.
Amor é rosa.
Amor é rosa.
E paixão, diga-se de passagem, pode ser qualquer coisa. Pode ser paixão pela vida, paixão pelo emprego.
Não inventa não.
Não inventa não.
Gente, se eu pudesse falar as coisas, olha, se eu pudesse dar o meu depoimento aqui,
não sente nomes,
não.
Eu deixo, fala.
Essa
não,
menina não. Sentou numa criatura
que, não esquerda mais.
Que a nossa sangue desaprovou since the beginning.
100%.
Mas ela insistiu porque o cara trepava gostoso.
100% desaprovado.
Aí agora
o
tá
famoso
pagando.
Pau de ouro.
Tá aí impressionada, porque aí tá falando esse discurso e, gente, não acredito.
É, não mete.
Cai nessa, não.
Cai nessa,
não.
Céu.
Gente.
Maneta, querida,
esse
falei ano. Demais, Céu.
Não,
tá certíssimo. Falou certo. Eu comprei uma calcinha tão específica que ela tinha um penduricalho com formato de cifrão.
Caraca.
Olha, caraca.
O universo não pegou.
Se o universo não pegou essa mensagem, eu não sei o que ele pegou mais.
Gente, a galera era perseguida da Bu.
Gente, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro. Afinal, deixa eu fazer um jabá? Pode, menina?
Pode. Deve.
Quem quiser ter aulas de canto, técnica vocal, preparação vocal pra sua gravação e quiser me contatar, é só entrar nos directs das redes sociais do Bora Marcar.
Isso.
Que eu respondo lá, gente. Aulas comigo, no Rio de Janeiro.
Isso.
É em frente à Estação São Francisco Xavier, no estúdio Espaço das Artes 989.
Maravilhosa.
Gente, contratem a nossa blusinha maravilhosa. Isso. Profissional excelente.
Manda
cantora jobs. Maravilhosa.
Isso, eu usei a calcinha amarela, gente. Manda jobs.
Tem projetinhos novos surgindo aí. Em breve teremos notícias de projetinhos da Bubuzão.
Fique eu quero
olho.
Mandar
um beijo, então, pro meu querido, lindo amigo Thiago Velasquez, que tá me arrumando altas oportunidades.
Olha,
beijo!
Beijo, Thiago!
Valeu, Thiago! Mas e outros ritos? Negócio de calcinha, mas tem outras coisas. Vocês
quem mais?
Quem
ritos?
Mais?
Eu não tenho, faço nada, gente. Eu sou...
Ai.
Eu jogo só com viver.
Vai dar sorte.
Esse ano eu passei de pijama com a minha esposa. Minha mãe era a única que tava arrumada dentro de casa. Estávamos as duas de pijaminha, lá tomadas banho.
Ah,
meu Deus. Tem uma cor específica, sem calcinha, porque é o que tudo liberado.
Caralho!
Depois você terminar, eu vou falar uma coisa sobre isso.
e coisas boas, a gente só quer coisas boas, né? Porque é um ciclo novo, a gente tem essa ideia, a gente cria essa ideia de que é um ciclo novo se iniciando. Então que seja
eu tava com essa ideia.
Nessa energia, mas é bom.
Mas você vai ver.
Essa coisa assim, gente, virou o ano, tô enfrentando esse novo ano com uma energia renovada. Eu acho importante. São ciclos, são conceitos que a gente cria. São importantes. O que a Bu ia falar?
Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro.
Não era isso que eu ia falar, não.
Uma questão,
a respeito então, da... eu tava com essa energia aí da Ângela, né?
Acho certíssimo.
Aí eu falei, vou me arrumar pra ficar na sala.
Ah,
aí eu falei com a minha irmã, caraca, vou levar minha sombra de 120 cores diferentes, vamos fazer uma maquiagem? Ela, vamos. Aí eu levei meu bagulho todo, fiz a maquiagem no reboco da minha cara e tal. Sei que, tô desanimada e tal. Mas eu não, você vai ter que ir lá no negócio. Ah, antes disso, ela tinha me falado de um evento.
Isso, eu ia te lembrar.
Por isso que a gente fez essa maquiagem toda. Eu fiz, olha só, vou começar do início. Não queria fazer nada, mas eu estava com a energia que a Angela falou, pô, mundo novo, um próximo ano, good vibes.
Esse ano.
Vou fazer coisas aleatórias. Aí minha irmã falou assim, cara, vai ter festa de final de ano perto da minha casa, que tem aqueles, armam aqueles palcos, né? Tem aquelas festinhas no litoral, né? Todas as praias têm um palquinho desse. Aí eu falei, tá, quem é que vai lá? Ela vai ter show do Péricles.
Olha!
Qual foi a primeira coisa que eu fiz? Postei no grupo do Bora Marcar. Oi, gente, vou no show do Péricles.
Manda!
Claro, pô! Porque eu falei, tá, vamos lá, me arrumando, sei o que. Aí minha irmã, pô... Não tô sabendo de nada, tô achando estranho. Aí ela tem o... Ela segue o Instagram de todos os famosos. Toda hora ela me conta uma coisa. Cara, onde tu viu isso? Ah, no Instagram. No Instagram de não sei quem. Aí ela falou, cara, aconteceu uma coisa aqui. Eu, o quê? Ela, pô, vi o Instagram do Péricles e ele escreveu, partiu Aracaju.
E vocês estavam em Aracaju?
Então... Aí eu liguei os pontos, eu falei, pô, não estamos em Aracaju, estamos no Rio. O show ia ser no Rio, como que ele posta partiu Aracaju?
É um pouco longe, né?
É, deve ter alguma coisa errada.
Teletransporte.
É, eu falei, não, deve ter sido um erro a pessoa lá.
Ele tem acesso a novas tecnologias.
Eu não, a pessoa que cuida do Instagram dele deve ter errado. Botei a culpa na pessoa.
Estagiário.
É, das mídias. Eu não, partiu Aracaju. Eu, não, tá errado. Comecei a pesquisar no Google. É, os artistas que estariam em cada palco, né? Aí pesquisei. Aí vi lá uns três nomes, assim, super desconhecidos. Nada de Péricles. Tadinha, cara, da onde você tirou que ia ter Péricles? Nesse local desconhecido.
Maquiada.
Não, e meu cunhado espalhou para todos o trabalho dele. Eu vou no show do Pérez. Lá perto de casa, perto da minha casa, a gente vai a pé no show do Péricles. Vamos curtir o show do Péricles. Aí eu iniciei, né, o meu ano de 2020 com a fake news. Que eu não sei de onde a minha irmã tirou. Aí eu fui, fiz a minha maquiagem plena, obriguei ela a ir lá no lugar que tava tendo show, tava lotado, assim, insuportável. A gente ficou 5 minutos no lugar, meus sobrinhos começaram a gritar com os fogos, quero ir embora!
Meu Deus, certíssimo, né?
Aí deu o inferno. Deu os 5 minutos, fomos pra casa, eu fiquei satisfeita porque pelo menos eu saí da sala.
Mostrou a maquiagem, mostrou a make.
Sim, eu tava toda muito arrumadinha. Pro mundo. Aí, não satisfeita, tivemos a seguinte ideia. Vamos acampar no quintal com as crianças. Eles nunca passaram por essa experiência maravilhosa.
É assim que as aranhas marrons, elas encontram as suas vítimas.
Suas presas.
As oportunidades.
Aí, o que pode dar errado de você acampar no quintal? O que pode dar errado?
O que pode dar certo, na verdade?
Aí tá, fomos dormir na barraca, tudo lindo, olhando pras estrelas, aquelas barracas que tem só a telinha em cima.
Ai, meu Deus do céu.
Meu sobrinho, ai, que lindo, tô amando ver as estrelas. Eu, tá bom, tchau, vou dormir.
Coitado.
Aí tá, todo mundo dormiu. Daqui a pouco, a gente acorda numa nuvem de fumaça.
Sério, cara, eu não sabia o que estava acontecendo. Minha irmã achou que era neblina. Aí daqui a pouco um monte de troço. Já viu quando queima as coisas e fica voando uns pedacinhos queimando assim? Aí a gente, caraca, vai queimar as barracas. O que que tá acontecendo? Tá pegando fogo. Uma gritaria.
Caraca.
Uma pessoa bêbada da casa do lado resolveu acender uma fogueira de aproximadamente 2 metros de altura.
Puta que pariu.
Tacou fogo de uma vez, subiu uma labareda gigante, começou uma nuvem de fumaça, a gente começou a tossir, não sabia o que tava acontecendo, começou a cair aquele negocinho que queima. A gente teve que acabar com a festa. Saímos desesperados. Começamos a discutir com o vizinho. Eu comecei a atacar os baldes assim por cima do muro, porque ele tava todo desorientado. Aí foi assim.
Mas você tacou balde ou tacou água?
Taquei a balde d'água.
Ah, balde d'água. Interessante.
Porque ele falou, não, a gente vai resolver. Só que tava muito alto a fogueira.
Resolveu o caralho. Eu vou jogar água nessa porra.
Foi assim.
Mas é interessante. Um jeito diferente de virar...
Agressivo passivo.
Começa um ano assim, né?
Com fake news.
Muito sucesso.
Esse foi meu ritual para 2020.
É maravilha. Não tem nenhum ritual, assim. Eu sou meio... Deixa a vida me levar.
Então, eu deixei, ela me levou. Só desgraça.
Pericão, aonde você esteja nesse momento tocando? A Natália tá te mandando um beijo.
Você está me devendo um show. Eu quero ir no show do Pericles, só por causa disso.
Abu, então, fala.
Eu só ia falar. Essa história foi tão boa que eu quase esqueci o que eu ia falar. É que a Angela falou que passou sem calcinha. E eu tinha visto no Facebook vários relatos de moças que têm passado o final de ano sem calcinha.
Eu vi também.
É, e que tá tudo dando certo, gente. Eu pensei que seria de passar.
Você fala isso agora.
2020, hein, Bu?
Oi? Ué, 2020 onde nós estamos?
Então, no final de 2020 a gente passa sem calcinha.
É, a gangue vai passar sem calcinha o próximo ano novo. Mas vamos criar novo ritual. E se a diaba não estiver no Brasil até lá, passe sem calcinha onde lá você no, na Europa, fechar, com a xereca gelada lá na Irlanda. Sem calcinha.
Caralho,
eu acho que essa vai ser a solução, né? Porque.
É, eu acho.
Tá foda!
Mas olha só,
esse ano é bissexto, vai dar merda, só isso que eu queria dizer.
Eu tenho uma curiosidade. Quando eu era criança, eu achava que existia um período, uma semana, sei lá, de limbo entre um ano e outro. Quando eu descobri que isso existia, eu fiquei muito triste.
É porque é o Natal pro Ano Novo. É do Natal pro Ano Novo.
É, só que eu tinha a impressão de que era depois do Novo, entendeu? Entre o Ano Novo e o mês de janeiro.
Tipo assim, descansa o 2019, um tempo, agora vamos
entrar. Eu quero isso!
É genial, cara!
Eu quero isso!
Você vai marcar,
olha
só. A gente pode marcar no segundo dia de pausa entre um ano e outro.
E a pessoa nasceu no terceiro dia de pausa. Vê escrito isso na certidão, né? Terceiro dia de pausa.
Ninguém nasce no final de fevereiro.
Eu quero. Dia 28,
cara, sociedade, a gente precisa desse limbo. Eu preciso deste limbo.
Dessa pausa. Cara, eu suspiro pra pegar o gás.
É genial, não é?
É genial.
E digo mais, no Rio de Janeiro, o limbo tinha que ser carnaval também, só porque sim.
Olha só, a Vanessa mandou áudio aí, se você quiser mandar...
Ah,
vocês que estão nos ouvindo, qual é o número mesmo, Diaba?
21 96 85 4 5 6 6 0.
De novo, Diaba.
21 96 85 4 5 6 6 0.
Mais uma vez. 21 96 85 4 5 6 6 0. Então é isso, manda seu áudio de até 40 segundos. E com tudo que você quiser, enfim, a gente vai contar pra rua.
Eu quero me meter na vida de alguém.
Porra, cadê essa história de amor, gente?
É, cadê os dilemas da juventude, da adolescência?
Eu quero ouvir história de amor nessa porra. Aquele crush desgraçado que não está te dando moral. A gente
porra,
vai
mas isso da história de amor.
E você pode usar também de
azar.
Correio do amor, que nem faz
com certeza.
This is the girl to be with.
Gente,
a gente deixou o João absurdo.
Acho que acabamos, né?
Acho que foi.
Suficiente pra 2020.
Temos um episódio.
Bora marcar!
Esse encontro você não pode adiar!
Pode sim. Uma central de podcasts produzidos e apresentados por mulheres.